ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor Brunieri e estamos em mais um episódio do ItaúViews. Antes da gente começar, para quem ainda não segue a gente no Instagram, essa semana a gente está publicando conteúdos especiais sobre ESG e comentando também sobre a primeira edição da conferência Itaú Amazônia, evento digital que tem como objetivo arrecadar fundos para a preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, se você gosta de investimentos, vai por mim, que muitos nomes bacanas vão estar confirmados nesse evento. Acompanhe a gente lá pelo Instagram, que vem muita novidade por aí ainda. Agora, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como foi a temporada de balanço das companhias listadas nesse terceiro trimestre e também um pouco sobre a atividade econômica, antecipando aqui as nossas estimativas para o PIB do terceiro trimestre. Para contribuir com a discussão hoje, a gente está com uma dupla consagrada aqui no ItaúViews, o Luca Barbosa, economista do Itaú Unibanco, e o Marcos Assunção, estrategista-chefe e head do research do Itaú BBA. Luca, Marcos, tudo certo?
Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Luca?
Fala, Vitor. Oi, Marcos. Tudo bom?
Tudo certo, pessoal. Marcos, para a gente começar, então, queria entender qual foi a sua avaliação sobre os resultados reportados pelas companhias nesse terceiro trimestre. Tinha uma expectativa ali de que os balanços pudessem carregar os efeitos negativos da pandemia do coronavírus. Você viu isso se confirmando? E quais foram aí os setores que mais surpreenderam para cima e quais acabaram ficando abaixo das expectativas?
Vamos lá, Vitor. A avaliação foi bastante positiva desse resultado do terceiro trimestre, tá? Quando a gente olha para a forma como cada um dos analistas dos papéis e dos setores olharam para o resultado e eles tendem a categorizar os resultados entre positivo, neutro e negativo, a gente teve um recorde de avaliações positivas, mais de 60% dos resultados, e a gente também teve um recorde para baixo do número de avaliações negativas do resultado, de apenas 8%. Esse é o menor nível da história. Então, mesmo comparado com as estimativas dos analistas, os resultados surpreenderam positivamente. E eu acho que tem um pouco do que você falou, que apesar de ter uma expectativa um pouco ainda negativa com relação aos efeitos do coronavírus, no fundo, no terceiro trimestre, foi um trimestre em que a mobilidade das pessoas voltou a aumentar e a atividade econômica também voltou a se recuperar. Ainda foi um trimestre, acho que o Luca deve falar um pouco mais, com os níveis de auxílio emergencial praticamente nos níveis máximos, então isso, sem dúvida nenhuma, ajudou bastante. Falando um pouco sobre os setores que surpreenderam positivamente, de forma geral, a maior parte dos setores foi bem, como eu comentei, mas eu destacaria aqui o setor de bancos, principalmente os grandes bancos privados tiveram resultados bem melhores, porque as provisões foram mais baixas do que no segundo tri. Empresas de commodities também se beneficiaram bastante de um cenário de alta no preço das commodities no cenário global e ainda de um câmbio relativamente depreciado. As empresas de construção civil vieram muito bem, aí seguindo um ciclo positivo aí de taxa de juros muito baixas. E a gente começou a ver sinais um pouco mais otimistas até nas empresas de shopping center que tinham ficado muito para trás, principalmente com a mobilidade mais reduzida no segundo trimestre. Olhando para os setores que ficaram abaixo das expectativas, eu acho que a gente teve casos específicos em alguns setores, então a gente viu alguns bancos públicos não performando tão bem. Cielo, na parte de meios de pagamento, também teve um resultado que ainda foi um pouco fraco. Algumas empresas de educação, que tendem a ser mais atreladas à parte de desemprego, que continua alta, e algumas empresas do setor elétrico. Então, de forma geral, é um resultado mais positivo do que a gente imaginava no terceiro tri.
Bem legal. Luca, agora falando um pouco do cenário macro, na próxima semana a gente vai ter a divulgação aí do PIB do terceiro trimestre. E eu queria entender também como você, que vê tão de perto aí a atividade econômica, enxergou a atividade nesse trimestre. A gente já pode dizer que a gente retomou aos níveis econômicos pré-pandemia? Quais são aí as suas estimativas para a divulgação de quinta-feira?
Assim, o PIB do terceiro trimestre vai sair na quinta-feira, como você falou. A nossa projeção é um crescimento de 9% ante o segundo tri. Mas o PIB, se você olhar o nível do PIB, ele ainda não vai estar de volta ao que ele era antes da crise começar. Tá? Então tem uma recuperação que é significativa no terceiro tri, mas ainda não está voltando para o nível pré-crise. E aí tem uma composição setorial interessante, importante, que tem muito a ver com a característica dessa crise, que é o setor de bens, né, produção e consumo de bens, ela voltou já ao nível pré-crise nesse terceiro trimestre. Então tem uma parte do PIB que sim, que já voltou ao que era antes da crise, né? E são basicamente setores cuja consumo, principalmente, não envolve muita aglomeração, né? Então, você consome bens, ou você consome online, ou você vai na loja rápido, compra e volta. Você tem uma parte que é de supermercados, né, também, que foi resiliente durante a crise, né? Chegou um momento ali no auge da crise que era só o que as pessoas faziam, né? Saía de casa, ia para o supermercado, comprava alguma coisa e voltava rapidinho para casa.
A diversão, né, da pandemia, né?
Isso, então assim, e aí depois isso foi espalhando, né, para outros bens, etc. Então o setor de bens, de fato, teve essa volta rápida. O setor de serviços, por outro lado, ele tem uma recuperação também, tá, nesse terceiro tri, mas é muito mais lenta, é uma velocidade muito diferente do setor de bens. Tá? Então, olhando um pouco adiante, esse setor de serviços tende a se recuperar de forma mais clara à medida que a pandemia desacelera e, em algum momento, surge essas vacinas todas que estão divulgando resultados de teste agora, resultados favoráveis, várias vacinas do mundo. A partir do momento que o Brasil conseguir consumir uma vacina eficaz, aí esse setor tende a se normalizar mais, tá? Mas nesse terceiro tri ele vai estar, na divulgação do PIB, ele provavelmente ainda vai estar melhor do que no segundo tri, mas ainda em níveis deprimidos historicamente, né?
Entendi. E, Luca, queria saber também, a gente desenvolveu durante esse período da pandemia, vocês aí da área de macroeconomia, o IDAT, né? O Indicador de Atividade Diária. Como que ele auxiliou vocês para medir, enfim, como que estava a temperatura da economia nesse período?
Perfeito. Bem lembrado, o IDAT foi importante para a gente conseguir ver essa volta da atividade econômica, né? A gente estava... Desde o início do processo, a gente estava na ponta mais otimista com a recuperação da atividade econômica, porque a gente imaginou que sim, naquele auge da crise, naquele auge do isolamento social, você ia ter uma contração significativa da atividade econômica, mas depois com o isolamento social caindo aos poucos e também com as pessoas aprendendo a lidar com o vírus, voltar a consumir coisas que não envolvem tanta aglomeração, uso de máscaras, etc., que essa atividade econômica teria uma volta significativa. Então a gente sempre achou isso, e o IDAT foi importante porque ele foi confirmando essa visão ao longo do tempo, né? O indicador de atividade econômica, para quem não conhece, a gente criou esse indicador que a gente consegue avaliar todo dia o que está acontecendo com a atividade econômica, e a gente enxerga esse dado com uma defasagem de 3 dias, né? Então a gente está no final de novembro, a gente consegue ver como evoluiu essa atividade econômica, por exemplo, agora até o dia 22 de novembro, mais ou menos, a gente já consegue ver, tá? Então, quer dizer, o IDAT foi recuperando à medida que o isolamento social foi caindo. Então o IDAT foi importante, sim, para confirmar essa visão que a gente tinha, e deu uma confiança maior para nós de ter essa visão um pouco mais otimista que o mercado para a recuperação da atividade.
Bem legal. Marcos, agora, além de todas as questões impostas pela pandemia do coronavírus, nesse último trimestre a gente também conviveu com um cenário complexo de dólar, que você comentou na sua primeira resposta, e também com as eleições americanas, né, que naturalmente movimentaram aí alguns setores. Eu queria entender agora, com o ambiente aparentemente mais normalizado, se você acredita que os setores que ficaram para trás nesse trimestre, eles vão se recuperar adiante. E se isso pode significar, de repente, uma rotação significativa nas carteiras dos investidores.
Vamos lá. Mais do que o que ficou para trás nesse último trimestre, a gente está olhando para o que ficou para trás ao longo desse último ano, né? E aí tem alguns setores que se destacam e a gente acha que, de fato, pode ter, sim, uma volta desses setores que ficaram um pouco mais para trás. Aqui a gente destaca o setor de shopping center, que ainda é um setor que tem performado pior do que a Bolsa desde o começo do ano. O setor de varejo e vestuário, que também tem performado pior do que a Bolsa desde o começo do ano. A parte de bens de capital, bancos também. E aí tem outros setores que eu diria que talvez demorem um pouco mais para retomar, que são os setores de energia elétrica e o setor de educação. E por que que a gente vê recuperação para esses setores que eu acabei de comentar aqui? Primeiro, porque a gente tem uma atividade econômica recuperando, como o próprio Luca comentou, né? A nossa expectativa para crescimento do PIB no ano que vem foi revisada para cima recentemente, está agora por volta de 4%. Então, é uma recuperação importante. E, além disso, a gente acredita também numa retomada do consumo em 2021, dado que parte do consumo em 2020 ficou um pouco reprimida. A gente viu o aumento dos níveis de poupança versus PIB para quase algo perto de 20%, 18%, 19%, enquanto a média histórica fica mais próximo de 12%, 13%. Então, talvez isso esteja um pouco mais concentrado de classe média para cima, mas a gente acredita bastante nessa recuperação de consumo. Isso tende a beneficiar algum desses setores que eu comentei com você. E aí você comentou um pouquinho também sobre a questão do dólar, né? E a gente viu, após as eleições americanas também, o dólar se enfraquecendo com relação a diversas moedas no mundo. A gente viu um certo ânimo um pouco maior à tomada de risco global e países emergentes se beneficiaram. Países emergentes que tinham sofrido ainda mais, como a América Latina, se beneficiaram mais do que outros países que tinham ido um pouco melhor durante a pandemia, como a Ásia, né? China, Índia, principalmente. Então, a recuperação no mercado de equities que a gente viu e a recuperação nas moedas no Brasil, na verdade, ela está muito em linha com o que a gente viu acontecer na América Latina. Tá? Então, acho que é reflexo de uma retomada aí do risco global. Tá? É o que a gente chama do movimento de risk on.
Certo. Luca, nesse cenário de pandemia, a gente sabe que o papel do auxílio emergencial aqui foi fundamental para que muitas famílias não perdessem o poder de compra, né? E isso não impactasse ainda mais o PIB no final do ano. O Marcos comentou aqui também que muitas famílias conseguiram aumentar a sua poupança durante esse período. Eu queria entender com você, agora com o possível fim do auxílio emergencial, como que você enxerga esse cenário de atividade para o próximo ano? Você acha que vai ter uma retomada de fato? Ou essa previsão de crescimento que a gente tem para o próximo ano, ela é muito reflexo do mau desempenho que a gente teve em 2020?
Quando você tirar o auxílio emergencial, são duas coisas que vão acontecer, né? Você vai tirar o auxílio emergencial e talvez um pouco depois, um pouco antes, provavelmente um pouco depois, tem expectativa de que saia uma vacina, o Brasil consiga consumir a vacina, etc. Né? Então, eu acho que tem uma troca de marcha na economia. O consumo de bens, que está muito alto agora, ele tende a desacelerar e cair um pouco, principalmente também tanto porque você vai parar de consumir tanto bens quanto serviços, como também por causa da queda da retirada do Corona Voucher, né? E dos auxílios emergenciais. Os auxílios emergenciais são focados em pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda consomem muito mais bens mesmo do que serviços, principalmente supermercado, tá? Então você vai ter alguns setores, principalmente bens de baixo valor, esse tipo de coisa, deve sofrer um pouco, ter alguma queda quando tirar o auxílio emergencial. Mas, por outro lado, você vai ter esse setor de serviços, que ainda está muito deprimido até o terceiro tri, como a gente falou, esse vai provavelmente contribuir de forma importante para o crescimento do PIB no começo do ano que vem, à medida que esses serviços forem se normalizando de novo, à medida que o choque que gerou a queda deles passa, né? Que é basicamente passar um pouco o problema da pandemia e que, de novo, tem dúvida quão rápido vai ser a vacinação, tem dúvida se tem sinais de segunda onda agora e que a segunda onda pode acabar vindo antes da vacina. Uma série de dúvidas aí nesse curto prazo, mas se a gente pensar um pouco mais adiante, na metade do ano que vem, eu acho que serviços vai estar muito mais normalizado do que está agora e consumo de bens vai estar um pouco mais fraco do que a força que a gente está vendo agora nesse setor, tá? E aí o principal risco para esse cenário que a gente vê é exatamente o fiscal, né? O problema para a atividade econômica não é parar com os auxílios emergenciais, é justamente o contrário, é justamente estendê-los, né? Que aí se você estende os auxílios emergenciais, provavelmente tem o problema de dinâmica de dívida pública se intensifica, né? Porque o auxílio emergencial é gasto público, certo? Então, a nossa preocupação maior, assim, com o ano que vem, é exatamente essa questão fiscal, que é uma decisão que governo, Congresso, sociedade como um todo ainda precisam deixar claro, né? Não tá totalmente claro ainda qual vai ser a decisão.
Sim, certo. Marcos, queria entender agora com você que esse ano a gente teve uma saída muito forte do investidor estrangeiro da Bolsa e o Ibovespa também ele teve uma oscilação muito grande ao longo do ano, né? Acho que naturalmente pela crise relacionada ao Covid. Trazendo um olhar de perspectiva aqui, quais são as suas expectativas para a Bolsa em 2021? O Luca falou muito do risco fiscal aqui, né, que a gente está enfrentando, mas queria entender aí com a sua visão de research quais são os riscos aí também que os investidores devem estar de olho para 2021.
Bom, Vitor, a nossa visão ela é ainda cautelosamente otimista para a Bolsa em 2021. A gente tem um target para o Ibovespa de 118 mil pontos no final do ano que vem. E essa visão tá atrelada, primeiro, ao não desequilíbrio fiscal, né, que eu acho que é super importante aqui. E não quero bater na mesma tecla, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o risco que a gente tem aqui local ainda continua sendo, para a Bolsa também, ele é o risco do fiscal perder um pouco o controle, né? Se a gente perde controle no fiscal, muito provavelmente uma das primeiras variáveis que a gente vai ver saindo de controle é o câmbio. Ao perder o controle, o câmbio depreciando de forma um pouco mais acelerada, a gente começa a ver pressão, ainda mais pressão, em alguns bens que são tradáveis, né? Que são tradables, que podem ser exportáveis. E aí, quando a gente vê pressão na inflação, a gente em algum momento pode ver também pressão nos juros. E a gente sabe que a Bolsa brasileira tem se beneficiado bastante de um ciclo de juros baixo, né? Seja por atrair mais investidores para a Bolsa brasileira, né? Investidores pessoa física, investidores para novos fundos, isso tem trazido um fluxo muito importante para a Bolsa, como também porque com juros baixos as empresas tendem a lucrar mais e também a taxa de desconto que a gente vai descontar todos os fluxos das companhias tende a ser um pouco mais baixa. Então, sem dúvida nenhuma, risco número um no Brasil para a Bolsa também é o risco fiscal. Acho que a gente está super alinhado aqui com o Luca. E eu acho que para o risco global, eu diria que assim, não só o Brasil, como outras economias do mundo também se endividaram bastante ao longo dessa pandemia. Então, assim, a gente tem que olhar bem de perto a capacidade de algumas dessas economias de conseguir se refinanciar e pagar suas dívidas. Então, acho que se alguma dessas economias começa a ter mais dificuldade para rolar suas dívidas, a gente pode ver uma crise um pouco maior de confiança, principalmente em países emergentes, né, que a gente viu nas últimas décadas aí, que podem impactar de forma importante o Brasil também. Eu acho que são esses os dois grandes riscos que a gente vê. No local é o fiscal e lá fora também não deixa de ser endividamento por conta desses estímulos fiscais que também foram dados nos outros países.
Certo, entendi. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui então no episódio de hoje. Queria agradecer a presença mais uma vez do Luca e do Marcos aqui.
Obrigado, Vitor. Foi um prazer.
Valeu, Vitor. Obrigado, Luca. Até a próxima para vocês.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.